Linha Direta. Thaisa Estivanin.
Israel se prepara para as eleições legislativas desta terça-feira, 9 de abril, que vão decidir o futuro do país e do atual primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Este é o assunto do nosso Linha Direta de hoje e é sobre ele que nós conversamos com nossa correspondente em Israel, Daniela Kresh. Bom dia, Daniela. Como está o clima em Israel às vésperas das eleições?
Bom dia, o clima é de expectativa e nervosismo. Os cartazes nas ruas, os santinhos sendo distribuídos, as mensagens de SMS e as páginas nas redes sociais esquentam a batalha entre os principais políticos do país. Pouco mais de 6 milhões e 300 mil eleitores vão poder votar em 10.720 urnas espalhadas pelo país. 47 partidos concorrem a 120 vagas no Knesset, o parlamento em Jerusalém, mas só 12 ou 13 devem conseguir assentos. Apesar de o voto em Israel não ser obrigatório, espera-se um comparecimento alto, com cerca de 70% dos eleitores aproveitando o feriado para votar. Não é por menos, essas eleições vão ditar o futuro do país e do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que lidera o país há uma década.
E Daniela, e o que dizem as pesquisas eleitorais? Netanyahu será reeleito mais uma vez?
As últimas pesquisas eleitorais foram publicadas no sábado e todas elas apontam um partido opositor como vencedor da votação desta terça-feira. Em primeiro lugar, nas enquetes, está o recém-criado Partido de Centro Azul e Branco, liderado pelo general da reserva Benny Gantz, ex-chefe do Exército de Israel de 2011 a 2015. Segundo as pesquisas, esse partido receberá 25% dos votos válidos, o que vai garantir a ele 30 das 120 cadeiras do Knesset. Pelas enquetes, o partido de direita Likud, do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, ficará em segundo lugar com 26 cadeiras, 4 a menos do que tem hoje. Mas como Israel tem um sistema de governo parlamentarista baseado em coalizões de governo, é possível que, apesar de ter ficado em segundo lugar, Netanyahu seja reconduzido à cadeira de primeiro-ministro depois de 10 anos consecutivos no poder. Isso porque as pesquisas apontam para mais votos para partidos de direita do que partidos de esquerda. Quer dizer, Netanyahu, não Benny Gantz, conseguiria formar uma coalizão com 61 dos 120 parlamentares do Knesset.
Mas, Daniela, isso já aconteceu antes?
Em 2009, por exemplo, a ex-chanceler Tzipi Livni, do partido de centro Kadima, venceu as eleições. Ela obteve 29 cadeiras contra 28 do Likud de Netanyahu, mas Livni não conseguiu forjar alianças que criassem um governo com 51% do parlamento, ou seja, 61 cadeiras. No final das contas, Netanyahu, que ficou em segundo lugar, foi chamado para tentar forjar uma coalizão e conseguiu. Foi nomeado primeiro-ministro e se mantém no poder até hoje. Quer dizer, é possível que Netanyahu perca a batalha pelos votos, mas ganhe a batalha pela coalizão e volte a ser o primeiro-ministro.
Netanyahu está sob ameaça de indiciamento por corrupção. Mesmo assim, ele poderá assumir um novo mandato?
Em fevereiro, o procurador-geral de justiça, Avichai Mandelblit, anunciou que pretende indiciar Netanyahu em 3 casos de acusações de suborno, fraude e quebra de confiança. Entre as acusações está a de que ele recebeu centenas de milhares de dólares em suborno em forma de charutos e bebidas alcoólicas de empresários e que negociou trocas de favores com editores de jornais. Mas o indiciamento ainda não saiu. E mesmo quando sair, pela lei israelense, o primeiro-ministro não precisa renunciar imediatamente. Ele só é obrigado a renunciar se for condenado, o que pode levar anos. Para os eleitores de Netanyahu, as acusações são apenas perseguição política. Portanto, eles pretendem votar nele assim mesmo. A pergunta é se os eleitores de centro e de centro-esquerda vão sair de casa em massa para dar seus votos ao opositor Benny Gantz. Se o bloco de esquerda e centro-esquerda conseguir muitos votos, é possível que a era Netanyahu chegue ao fim. Mas vamos ter que esperar para ver os resultados nas urnas.
Obrigada, Daniela Kresh, a nossa correspondente em Israel, que participou do Linha Direta de hoje.